O presidente Lula sancionou nesta terça-feira com dois vetos o projeto de lei de combate ao crime organizado. Conhecido como PL Antifacção, a nova legislação aumenta as penas para lideranças e integrantes de organizações criminosas e prevê a apreensão de bens dos investigados. De autoria do governo federal, o texto foi levado ao Legislativo em outubro de 2025, após a Operação Contenção, que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro. O projeto foi aprovado pelo Senado em dezembro, com modificações ao texto original. Ao retornar para a nova análise da Câmara, os deputados rejeitaram a maioria das mudanças feitas pelos senadores, e houve muita discussão. O deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, chegou a apresentar 6 versões diferentes do relatório sobre o tema. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também sugeriu 23 propostas de melhoria ao projeto votado na Câmara. Mais da metade foi acolhida pelos parlamentares. Durante a cerimônia de sanção, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a atuação da Casa foi técnica e que evitou a politização do que passa a ser considerado o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.
Eu sempre deixei claro que o nosso intuito ali seria construir uma proposta técnica, uma proposta efetiva e uma proposta que desse resposta nesse enfrentamento ao crime organizado. Designamos o deputado Derrite como relator, que procurou desde o início ali fazer o seu trabalho, e nós não permitimos a politização desse tema.
A lei antifacção prevê punições para condutas praticadas por organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias que, mediante violência ou grave ameaça, atentem contra a paz, a segurança da coletividade ou o funcionamento de instituições. Nesses casos, as penas variam de 20 a 40 anos de prisão. Além disso, lideranças conectadas a esses crimes deixam de ter benefícios como anistia e indulto, fiança ou liberdade condicional. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima, afirmou que a nova lei responde à mudança de patamar do crime organizado no país e vai se somar a outros projetos de segurança nacional que vão ser submetidos à análise do presidente Lula.
A síntese fecunda que foi produzida nesse texto, eu acho que, a despeito de imperfeições naturais de qualquer texto legislativo, significa uma ferramenta fundamental como marco legal para esse combate. Não seria possível que nós tivéssemos, na nossa perspectiva e no nosso horizonte, a realização de tantas medidas que tomaremos no que diz respeito à asfixia financeira, ao feminicídio, o combate às armas nas fronteiras e tantas outras proposições que submeteremos à sua apreciação em futuro brevíssimo, se nós não tivéssemos um marco legal.
Já o presidente Lula lembrou os recentes ataques comandados pelo governo dos Estados Unidos a embarcações no Caribe, sob acusação de narcotráfico, e afirmou que conversou sobre o assunto com o presidente Donald Trump, inclusive colocando à disposição a expertise nacional para atuar em áreas de fronteira.
Na conversa que eu tive com o presidente Trump, eu disse para ele que, se ele quiser levar muito a sério o combate ao crime organizado e o combate ao tráfico de droga, ao tráfico de armas, o Brasil está disposto a 100% colocar o que nós temos acumulado de expertise com a nossa Polícia Federal, com a nossa justiça, para que a gente leve isso avante.
Ao sancionar a nova legislação, que foi batizada de Lei Raul Jungmann, em homenagem ao ex-ministro da Justiça que faleceu em janeiro deste ano, o presidente Lula optou por vetar trechos específicos, como que permitiria o enquadramento de infratores, mesmo aqueles que não integrassem comprovadamente organizações criminosas, o que foi considerado inconstitucional. Outro trecho vetado implicaria perda de receita da União ao prever destinação de produtos e valores apreendidos do crime organizado a fundos dos estados e do Distrito Federal. Organizações da sociedade civil, como a Conectas e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, tinham a expectativa de vetos em outros trechos considerados polêmicos. Entre eles, o que modifica o regime de audiência de custódia ao transformar a videoconferência, antes exceção, em regra, e a vedação ao auxílio reclusão para familiares de líderes de facção. Mas, em ambos os casos, as medidas foram mantidas. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.